13 horas em Portugal, também na Guiné-Bissau, nesta altura é meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos ir para as notícias com João Costa Dias.
Burkina Faso, situação confusa. Depois de vários motins, o presidente foi detido. França apela aos cidadãos para não saírem de casa, aos cidadãos residentes no Burkina Faso. Eleições municipais ontem no Senegal deram vitória à oposição, na capital Dakar e também em Ziguinchor. Líder da Organização Mundial de Saúde revela que cerca de 85% da população africana ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mais um dia de manifestações no Sudão, na capital Khartoum e em outras cidades do país. Milhares de pessoas desfilaram contra o poder militar. Tinham apelado a uma jornada de mobilização para reclamar um poder civil. Neste tipo de protesto já morreram desde 25 de outubro do ano passado 73 manifestantes. A situação continua muito tensa na capital do Burkina Faso. No dia seguinte à eclosão de vários motins em quartéis no país, o presidente da República foi detido e levado para um campo militar na capital. Os amotinados exigem nomeadamente meios adaptados ao combate ao terrorismo e de efetivos substanciais. As substituições do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do chefe de Estado-Maior do Exército e dos serviços de informação, refere o jornal Aujourd'hui au Faso. Os revoltosos exigem também a formação de pessoal e constituição de unidades permanentes. A situação permanece confusa, José Gonçalves.
Agora são citados círculos da segurança no Burkina Faso e também meios diplomáticos, como confirmando a prisão de Roch Christian Kabore, presidente do país, portanto detido pelos militares que iniciaram ontem um movimento de rebelião, até aqui considerado como movimento de rebelião ou como motim, mas que muita gente já vê como um golpe de Estado. Diversos setores da sociedade civil e partidos políticos que tiveram participação em movimentos pela democratização do Burkina Faso estão numa posição de aguardar a evolução dos acontecimentos, mas é provável que se estejam já a mobilizar para a eventualidade de um golpe de Estado. Nas próximas horas espera-se uma declaração que teria sido prometida pelos próprios militares.
Aguarda-se então essa declaração por parte dos militares. A situação é confusa no Burkina Faso, diz a embaixada francesa no país. Numa mensagem na sua página de internet, apela aos compatriotas para que não saiam de casa. Diz também que as escolas francesas vão estar fechadas hoje e amanhã e que dois voos da Air France marcados para a madrugada desta segunda-feira foram cancelados. E as eleições municipais de ontem no Senegal deram a vitória à oposição na capital Dakar e em Ziguinchor, a maior cidade do sul do país. A coligação no poder já admitiu a derrota, Lia Montes.
A coligação de partidos no Senegal, Benu Yakar, já confirmou que, apesar de ter ganho as eleições municipais em várias capitais regionais e departamentos, perdeu em Dakar e em Ziguinchor, a maior cidade de Casamansa. As listas da oposição estavam a ser lideradas em Dakar por Barthélemy Diaz e em Ziguinchor por Ousmane Sonko, visto como um dos principais candidatos das próximas eleições presidenciais de 2024. Também figura central das manifestações de março de 2021 que abalaram o Senegal. O escrutínio de ontem, que elegeu presidentes de Câmara e de departamentos, é encarado como um teste para o poder e a oposição, quando o Senegal está há 5 meses das suas eleições legislativas e há 2 anos do fim do segundo mandato do presidente Macky Sall. Uma revisão constitucional, aprovada em 2016, limita a 2 o número de mandatos presidenciais, mas várias vozes afirmam que essa reforma, na altura em que foi feita, pode ter colocado a 0 os contadores de tempo em que se encontrava no poder Macky Sall.
Eleições municipais no Senegal vistas como um barómetro para as legislativas. Os analistas estão mesmo curiosos por ver de que forma a coligação no poder vai reagir face ao resultado do escrutínio de ontem. E o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertou hoje que cerca de 85% da população africana ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que todos devem levar para acabar com a fase aguda da pandemia. Tedros Ghebreyesus recordou que 86 países não conseguiram atingir o objetivo de 40% de vacinação até 2020. 2021 e 34 deles, da sua maioria em África e no Médio Oriente, não atingiram sequer 10% da população. O presidente angolano aprovou a celebração de um acordo de financiamento entre Angola e o Banco Europeu de Investimento, no valor de 50 milhões de euros, para compras e abastecimento de produtos de saúde de combate à Covid-19. O acordo deve assegurar os recursos financeiros necessários para financiar o projeto de apoio à gestão das compras e de abastecimento de produtos de saúde no quadro da Resposta Nacional de Combate à Covid-19. O ministro da Saúde, São Tomé e Príncipe, demitiu-se na sequência de críticas duras da Ordem dos Médicos e de desentendimentos com os sindicatos do setor. A decisão foi anunciada ontem por Edgar Neves, mas Oscar Medeiros, analistas acusam o ministro demissionário de ter misturado a saúde com a política. Edgar Neves é ainda acusado de ter gerido muito mal o Sistema Nacional de Saúde nos últimos 3 anos.
A médica Ana Maria Costa lamenta que Edgar Neves tenha saído tarde e em más horas.
Sai tarde porque sai pela porta do fundo. Teve que sair depois de todo esse mal-estar, estas incongruências e este, vamos dizer assim, conflito com toda a área da saúde. E sai em más horas, porque o país, de facto, está numa situação má, estão os profissionais descontentes, falta tudo, a população está assim e ao meio de uma pandemia e no pico, como nunca, a Covid-19 chegou a atacar São Tomé.
Outro analista, Liberato Muniz, diz que o pior é que Edgar Neves até foi um ministro felizardo.
É um ministro que, devido à pandemia, mais compensações, mais apoio financeiro recebeu em São Tomé e Príncipe. E eu pergunto, o que é que aconteceu em termos de saúde em São Tomé e Príncipe? Piorou. Eu pergunto, onde estão os quase 54 milhões de dólares que entraram de apoio ao sistema de saúde durante o tempo de pandemia? E outros apoios mais?
Os analistas consideram que a gestão da pandemia da Covid-19 com Edgar Neves na tutela do Ministério da Saúde foi um desastre.
Nós vemos, por exemplo, os testes, por exemplo, que eram feitos, 700 e tal testes por semana. Onde está esse dinheiro? O que é que aconteceu? O ministro ou o governo entregou isso a privados, quando devia ser uma fonte de rendimento, talvez para comprar próprios medicamentos para São Tomé e Príncipe.
Está instalada a crise no setor da saúde em São Tomé e Príncipe e o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, procura agora um novo ministro para tutelar o setor.
Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe. E os serviços dos registros e notariado de São Tomé e Príncipe foram suspensos por tempo indeterminado, por falta de condições de trabalho. As chuvas do último fim de semana danificaram também equipamentos e arquivos. A situação está a gerar descontentamento por parte da população e obrigou mesmo o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a visitar o local. A jornalista Josimar Afonso.
Os primeiros estragos foram registados após as chuvas intensas do mês de dezembro. Já nesta altura, os funcionários dos registros e notariados alertavam para a necessidade de transferência dos serviços devido à insegurança no local onde, no piso superior, decorrem obras de reabilitação do Tribunal de Primeira Instância.
Não temos condições nem psicológicas, nem moral para continuarmos a trabalhar nessa situação. É desumana, é desagradável. Portanto, nós não vamos. O objetivo nosso é que nós queremos sair daqui. Queremos sair daqui.
Dá mesmo que recuperarem os equipamentos, vocês não vão?
Não há condições para nós ficarmos aqui. A nossa integridade física está em risco. Não só nós, como os utentes que dirigem o nosso serviço para tratar a sua documentação. Não vamos ficar.
Mais uma chuva no último fim de semana levaram à infiltração da água, que danificaram os equipamentos e arquivos dos registros e notariados, levando à paralisação dos serviços. A população mostra-se descontente com a situação.
Pagamos tudo urgente, para receber urgente, então fecham aquilo, porque não sei qual é o país que nós vamos ficar nessa coisa até que dia.
Até então, eu não estou acompanhando mais nada, a menos ele só puder pegar o recibo e dar documento.
O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou o local acompanhado da ministra da Justiça e o ministro das Finanças.
Conhecem a realidade de quase todos os serviços e é tudo ao mesmo tempo para o governo resolver. É impensável num contexto desse, toda a gente sabe. É que basta de cinismos e hipocrisias, nós conhecemos essa realidade. Este governo está a fazer tudo o que pode, mas não pode, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, temos que hierarquizar.
Para o caso particular, o primeiro-ministro prometeu uma solução rápida. Enquanto isso, avançou que estão assegurados os serviços mínimos.
Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África. E o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde está reunido hoje e amanhã na Cidade da Praia para lançar o processo do novo quadro de cooperação para 2023 até 2027, correspondente Carlos Santos.
Em nota de imprensa, o Escritório das Nações Unidas na Cidade da Praia avança que a reunião é de grande importância, uma vez que irá lançar as bases e o processo para o novo quadro de cooperação entre o Sistema das Nações Unidas e o Governo de Cabo Verde, que deverá ser assinado em setembro deste ano. Tendo em conta a reforma das Nações Unidas, o novo quadro de cooperação com Cabo Verde será mais exigente e centrado nas prioridades estratégicas do país. Foi isso mesmo que a coordenadora residente da ONU, Ana Graça, foi partilhar no final do ano passado com o Presidente da República, José Maria Neves.
Será um quadro onde mais agências e entidades especializadas das Nações Unidas vão ter uma intervenção em Cabo Verde e em coordenação e colaboração com o Governo, a sociedade civil, o setor privado. Será um quadro em que esperamos que as parcerias com o setor privado, com a sociedade civil, sejam também mais acentuadas e bem definidas.
De acordo com a nota de imprensa a que a RDP África teve acesso, o encontro para a apresentação das linhas de força do novo quadro de cooperação com Cabo Verde contará com a participação de diretores regionais de África e das diferentes sedes do Sistema das Nações Unidas, incluindo novas entidades que já manifestaram interesse em fazer parte do próximo quadro de cooperação.
Carlos Santos, em Cabo Verde. E é a primeira depressão atmosférica da época ciclónica do sudoeste do Oceano Índico e está a intensificar-se desde domingo. A tempestade tropical Ana, que deve atingir nas próximas horas o norte de Moçambique. Nampula pode ser a porta de entrada, segundo avança o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, Acácio Temba.
Esse sistema geralmente traz muita chuva, então estamos a prever muita quantidade de precipitação. Estamos a prever chuvas que poderão estar acima de 100 milímetros em 24 horas, é muita precipitação. E ele vai se manter dentro do nosso país cerca de 3 dias. Estamos a falar dia 24, 25, 26, ele a dar muita chuva para o nosso país. É por essa razão que nós estamos a fazer esse esforço de informar as comunidades, as populações, para começar a fazer a precaução.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, mais de 500 mil pessoas podem ser afetadas pela passagem da tempestade tropical Ana, que deve, em Moçambique, fustigar as províncias Nampula, Niassa, Zambézia, Manica, Sofala e Tete.